Saudi. Espero que todo mundo está com saúde e passaram um bom Shabbat. Eu queria começar, antes de começar o shiur, falar que esse shiur vai ser de Refuah Shleimah, de um pai de alunos de Yeshiva Gvoah, chamado Abraham Mei Ben Batia, que tem a Refuah Shleimah Bekarov, da senhora Ruti Bat Rosa, também que tem a Refuah Shleimah Bekarov, da senhora Rachel Bat Aziza, que tem a Refuah Shleimah Bekarov, e do Avrech Moshe Ben Miriam, que tem a Refuah Shleimah Bekarov, todos eles. Vocês sabem que e tem uma... Não, essa... Ah, é. Ah, dirigido. Ah, não, essa... Uma pergunta que dá para falar muito sobre isso. Muito, muito sobre isso. Vamos falar um pouquinho no shiur, vai responder isso, Bezrat Hashem. Faz 150 anos atrás que começou o movimento de Mussar, mais ou menos, um pouco mais, talvez, mais do que isso. Antigamente não tinha Mussar, não tinha estudo de Mussar. E sim, se estudava a Torá. A Torá também tem Mussar na Torá. É, então, não tinha livros de Mussar que se estudava. Por acaso, o Chovot HaLevavot foi feito já antes, ou outros livros também. Mas não tinha esse estudo de Mussar. Faz anos atrás, 150, 200 anos atrás, no templo do Rebbe Shlomo Salanter, aí começaram a fazer o movimento de Mussar, que é importante estudar Mussar, e até hoje também a gente sabe que é importante estudar Mussar. Por que é importante? Qual o motivo? Por que não era importante até lá? E por que começou a ser importante estudar Mussar? Qual que é a explicação disso? A verdade é que tem várias explicações, mas eu queria falar para vocês uma mais simples, que o Rebbe Yerucham falou. Vocês sabem que esse Shabbat foi Yurtzah do Rebbe Yerucham. Rebbe Yerucham Leibovitch, ele era o Mashgiach da Yeshiva de Mir. Ele era um rabino muito especial, ele era um pedagogo, né, com os jovens lá da Yeshiva de Mir. Ele era muito, muito, um rabino muito, muito nobre, muito nobre. E ele falou a explicação dele, por que é importante a gente estudar Mussar hoje em dia. Então, ele falou assim, ele falou que a Torá, na Torá tem Mussar, é verdade. E antigamente, quando se estudava a Torá, as pessoas estudavam a Torá para pegar Mussar da Torá mesmo e melhorar, a pessoa melhorar. Esse é o intuito do estudo de Torá. Mas com o tempo, falou Rebbe Yerucham, as pessoas começaram a olhar para a Torá como uma chokhmá qualquer. E uma chokhmá, é sabedoria, a Torá tem muita sabedoria, mas nunca começaram a pensar na gente. Então, a gente estudando a Torá, para saber a chokhmá da Torá, sem pensar na gente, sem conectar a Torá com a gente. E isso foi o problema. Isso foi o problema. E por isso, começaram, faz 150 anos atrás, começar a estudar Mussar. O trabalho do Mussar é conectar o estudo de Torá com a gente. Através de que estuda Mussar, a gente começa a conectar o que a Torá fala para a gente. Isso que é o objetivo de Mussar. E por isso, antigamente, não precisava, porque as pessoas conectavam. Elas estudavam a Torá e conectavam para elas. E hoje em dia, infelizmente, não se faz isso. Se olha para a Torá como uma chokhmá, sabedoria, não se conecta. E o estudo de Mussar é para conectar a gente com a Torá. Eu queria mostrar para vocês, isso é, acho que é de grande importância mesmo. A gente está estudando agora as parshiot de Bamidbar. As parshiot de Bamidbar são parshiot que dá para tirar tanto Mussar. Só que a pessoa, ela pode estudar parashat Balotcha, que vimos nessa semana. Dá para estudar, tem muitas histórias, é muito interessante, muitos assuntos. E dá para estudar a Parashá inteira, com muita sabedoria, muita chokhmá, mas sem conectar com a gente, sem tirar alguma coisa de Mussar para a gente. E é claro que isso não é o intuito. O intuito é a gente pegar essa Parashá e a gente pensar na gente, tentar aplicar na gente, tirar para a gente mensagens de Mussar para a gente. Eu vou dar alguns exemplos para vocês que têm. Primeiro lugar, vocês se lembram que semana passada eu falei para vocês, na Parashat Nassô, a Torá, ela incumpridou tanto, ela falou que todos os korbanot que cada príncipe trouxe, 12 príncipes, cada um trouxe o mesmo korban, a Torá fala cada korban de novo. E aí perguntou o Rambam, como vocês se lembram, para que a Torá teve que repetir cada korban? Fala uma vez o korban e fala, e assim o segundo, assim o terceiro, assim o quarto, porque teve que repetir é o mesmo korban. E aí a gente falou semana passada algumas respostas. Uma das respostas que falamos, o Rambam, fala o Rambam que a Kadosh Baruch Hu estava com medo que os príncipes podem ficar um pouco chateados, um pouco sentidos, ofendidos, porque a Torá ia falar pegar o primeiro príncipe, Nachshon ben Aminadav, ia falar o korban dele, e depois ia falar, e o segundo, o terceiro, o quarto, iam pensar que o segundo, o terceiro, o quarto, já também, não é a mesma Hashivut como o primeiro. Então, a Torá não queria que os príncipes pensassem, entendessem assim. Então, a Torá, ela chegou e falou cada príncipe, o korban dele, para não pensar que o dele é secundário, o do outro é mais importante do que o dele. A Torá não queria que os príncipes pensassem assim, para não ser passado uma má impressão, como se fala. Então, a Torá colocou em cada príncipe. Assim que a gente falou, Rambam fala uma das respostas para a pergunta dele. A verdade é que nós temos aqui na nossa Parashá algo muito parecido. Vocês viram, quem estudou a Parashá, quem ouviu ontem, né, a Parashá, tem uma passagem que quando estavam lá no deserto e milhões de pessoas, né, se o Moshe Rabbeinu queria chamar as pessoas para falar alguma coisa, passar alguma mensagem, alguma coisa. Então fala a Torá assim, tinha dois Hatzotzrot, não sei como se fala isso em português, trompetas. E aí fala a Torá assim, quando se tocava duas vezes a trompeta, duas vezes, é sinal que o Moshe Rabbeinu está chamando todo o tzibur, todos os homens, lá ao lado dele. Isso que é isso, duas vezes. Quando ele tocava uma vez só as trompetas, é sinal que ele está chamando só os 12 príncipes. Assim fala a Torá. O Vahat, se vai tocar só uma vez, quer dizer que ele quer chamar só os 12 príncipes. Se tocava duas vezes, aí é sinal que ele quer chamar todas as pessoas. Perguntou o Ralbak, para chamar 12 pessoas tinha que tocar. Ele entende que para chamar todo o povo, não dá para ficar chamando todo o povo, tem que ter algum jeito de chamar. Então, tocando as trompetas, chamava todo o povo. Mas para chamar 12 pessoas, 12 príncipes, podia mandar um mensageiro e chamar as 12 pessoas. Porque tem que tocar para chamar só 12 pessoas? Assim perguntou o Ralbak. Acho que não é uma pergunta tão forte, porque talvez chamar 12 pessoas não é tão difícil. Mas se as 12 pessoas estão misturadas entre milhões de pessoas, fica mais difícil, sim. Então, sim, é importante tocar. Mas o Ralbak fez essa pergunta. E o Ralbak respondeu a resposta que eu quero passar para vocês. Olha só, Rabotai. O Ralbak, ele respondeu que Moshe Rabbeinu estava com medo que se ele vai chamar os 12 príncipes, o primeiro esse, vai mandar um mensageiro chamar. Primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse. O segundo, o terceiro, o quarto, vão pensar, Moshe Rabbeinu só me chamou por terceiro, por quarto. Quer dizer que o primeiro, o segundo é mais Hashuv. E vai ficar chateado, vai ficar ofendido um pouquinho, ficar sentindo um pouco assim, né? E Moshe Rabbeinu não quis que isso aconteça, porque não era verdade, né? Então Moshe Rabbeinu falou, sabe o quê? Vamos tocar... E aí, tocando, os 12 príncipes vão saber que eles têm que vir para mim. Aí não vamos chamar um primeiro, depois o outro. Assim explica o Ralbag, que por isso Moshe Rabbeinu chamou tocando e não indo chamar, porque se ele fosse chamar cada um, quem ele chamaria segundo, terceiro, quarto, ia ficar pensando que ele não, O Jabeiro não considera ele tanto, considera o outro mais, sim, para o Rambam. Então é a mesma coisa, é o mesmo pensamento. Que o quê? Como o Rambam ele falou lá em Parshat Nassau, quer dizer que a Torá, ela escreveu o Corban de cada príncipe para mostrar para a gente, para mostrar para os príncipes que é tão importante para Hashem cada príncipe. Se a Torá escrevesse só o primeiro e falaria, e também o segundo trouxe a mesma coisa, o terceiro a mesma coisa, ele eu senti um pouco, então para a Torá é também, né? É também, não é tão rachu como o primeiro. Hashem não queria que eles pensassem assim. E aqui é a mesma coisa. Hashem mandou tocar com a trompeta para chamar os príncipes, e se chamasse cada príncipe, iam pensar diferente. Assim, isso que é a explicação que falam os meforshim. Eu pergunto para vocês, eu tenho uma pergunta para essas explicações do Rambam lá em cima e do Ralbag aqui nessa paraxá. É claro que eu não posso ofender uma pessoa, claro, eu não posso desprezar uma pessoa, isso é claro, isso eu entendo 100%. Mas eu vivo a minha vida, eu faço as minhas coisas. Se através disso o outro vai pensar que eu não considero ele, se o outro é uma pessoa complexada, o outro é uma pessoa que tem sentimento de tem falta de segurança, não sei como se fala, self-confidence, não tem, o problema é dele, o problema é dele. Então, Lechorá, dá para perguntar aqui uma pergunta forte a priori. De novo, quando a Torá, se a Torá escrevesse que lá em cima, o primeiro Corban é de Nachshon ben Aminadav, e o segundo foi a mesma coisa, A Torá não está pensando em desprezar os príncipes. Não, é que a Torá não precisa repetir. Então a Torá falou, olha, o segundo também. Todos são iguais, mas dá pra, não precisa repetir. A Torá ia falar assim. Se os príncipes iam entender errado que a Torá está desprezando, o problema é dos príncipes, o problema. Não é nosso o problema. Não era para a Torá. A mesma coisa aqui também. Se Moshe Rabbeinu ia chamar, mandar um mensageiro chamar cada príncipe, e para ele era igual, mas tem que chamar um primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. E Moshe Rabbeinu ia mandar chamar. Se os príncipes iam pensar, iam chegar à conclusão errada, por complexo, por falta de segurança, isso não é o problema de Moshe Rabbeinu, o problema é deles. Então tem que mandar eles se tratarem, tem que mandar eles serem mais seguros, né? Perderem esse complexo, tirarem... Então, por que Moshe Rabbeinu, isso é minha pergunta, por que a Torá tem que levar isso em consideração, o complexo da outra pessoa, a falta de segurança da outra pessoa? Então, eu entendo que a gente não pode desprezar uma pessoa, mas eu não estou desprezando. Eu estou fazendo uma coisa que eu sempre faço. Através disso, pode acontecer que uma pessoa ela vai entender mal e vai achar que eu não estou considerando ele. O problema é dele, não sou eu que estou fazendo isso. Se vê na Torá que não é assim. Se vê na Torá, Rabotai, que nós temos que tomar cuidado, é uma coisa importante a gente entender, tá? Tomar cuidado, não só que não podemos desprezar, não podemos ofender uma outra pessoa, nós temos que tomar o máximo de cuidado, mesmo que a outra pessoa talvez é complexada, que seja outra pessoa, falta segurança nela, ela pode achar, pode entender, nós temos que tomar cuidado que não aconteça isso, mesmo que nós não somos culpados, é verdade, mas mesmo assim, não só que não podemos desprezar, como temos que tomar cuidado para a pessoa não chegar a essa conclusão. Então, se eu estou fazendo alguma coisa, mesmo que eu não penso nada em relação àquela pessoa, mas aquela pessoa pode entender disso que eu estou fazendo, que eu estou desprezando aquela pessoa, eu tenho que parar de fazer isso. E por isso a Torá, olha, isso é um chidush em Ben Adam Lechaveró, Rabotai. Por isso a Torá, em vez da Torá escrever só uma vez o Corban, Nachshon Ben Aminadav, a Torá escreveu cada... Falamos semana passada, encumpridou tanto a Torá, cansativamente a Torá escreveu de novo. Por quê? Porque a Torá estava com medo que vai ter príncipes que vão chegar à conclusão errada, que a Torá não está considerando. Então a Torá falou, vamos escrever 60 psukim. Por isso aqui é a mesma coisa, Moshe Rabbeinu, em vez de mandar um mensageiro, fala o Ralbag, um mensageiro, e vai ter príncipes que vão achar, ah, me chamou só por último, por penúltimo, por décimo, por oitavo, que ele não me considera. Não, não é por isso, eu chamei de alguma para chamar. A pessoa pode chegar a essa conclusão, então é melhor, vamos mandar tocar com trompeta, para ninguém não chegar à conclusão errada. Importante, é um conceito importante, certo, de Benadam Lechaveró, que a gente tira aqui dessa paraxá para a gente, de Mussar, Benadam Lechaveró. E aqui a gente vê, Rabotai, quero falar para vocês, incrível essa história, é incrível. Eu assim, sempre, todo ano, quando eu volto, vejo isso e fico assim, surpreso, porque aqui está se tratando de príncipes. Os príncipes não eram pessoas qualquer, eram pessoas sadiquim, pessoas... rabinos grandes, pessoas assim, a priori, que eles dirigiam o Am Israel. Então, estamos falando dessas pessoas. E dessas pessoas, a Torá estava cuidando para elas não ficarem chateadas. Quer dizer, não adianta. Existe pessoas com tendência, pessoas que elas têm um ponto fraco, elas têm esse complexo, às vezes, elas têm uma... Tem pessoas assim. E a gente poderia pensar, tá bom, mas o problema é dela, então, o problema não é meu. Fala a Torá, não, senhor, o problema é teu também. Você fala a Torá, olha só, olha o que nós temos que saber. Nós temos que saber lidar com a fraqueza dos outros. Se a gente vê que o outro tem uma certa fraqueza, um complexo, uma fraqueza, alguma coisa, nós temos que saber lidar com isso e tomar cuidado e não... fazer coisas que isso é nossa tarefa. É a gente sim saber lidar com essas pessoas, com as fraquezas dela. Isso é a primeira mensagem que eu tiraria dessa paraxá de Benadam Lechaveró, que eu acho que é um chidush grande que temos que tirar para a gente. Não adianta estudar a história aqui dos Nesiim, não adianta estudar a história aqui do né, que a Torá traz, que se chamava os Nesiim, tocando uma vez, duas vezes. Nós temos que entender e tirar para a gente essa lição de Mussar, de Benadam Lechaveró, tomar muito cuidado com o cavô do outro, para não acontecer que o outro pense e a gente está desprezando ele. Isso é um recado que eu quero tirar daqui, dessa paraxá, botar para a gente de Benadam Lechaveró. Outro recado que eu quero tirar dessa paraxá também de Mussar, muito forte para a gente. Vocês sabem que nessa paraxá, no fim da paraxá, tem a história que Miriam, ela falou lá Shonará sobre Moshe Rabbeinu, irmão dela. Então, a Torá traz assim, eu vou ler para vocês, né? A Torá traz... Vatadaber Miriam, no fim da paraxá, Vatadaber Miriam, Varon de Moshe, Al Odot Aisha Akushit Ashelakach. Aron e Moshe, eles falaram sobre a Aisha Akushit, que Moshe Rabbeinu pegou, o Rashi explica, que eles estavam falando, Moshe Rabbeinu, ele chegou à conclusão que ele tem que se separar da esposa dele. Como ele vai receber a Torá de Hashem, ele que vai falar com Hashem, então ele tem que viver separado da esposa dele. Essa foi a conclusão de Moshe Rabbeinu. Miriam e Aaron, os dois irmãos dele, acharam que ele está errado. E aí eles falaram na Shonará sobre Moshe Rabbeinu. Falaram, por que ele acha que ele é Moshe Rabbeinu, que ele tem que separar da esposa dele? Assim Rashi explica o passo. E aí fala, e a Torá depois não continua. A Torá fala depois, de repente, Vaish Moshe anav meod mikol adam asher al pnei adama. A Torá fala que Moshe Rabbeinu era o maior, a pessoa mais humilde que tem na terra. Assim fala a Torá. E não dá para entender qual que é a conexão. A Torá conta que Miriam e Aaron falaram na Shonará sobre Moshe. E logo depois traz da Torá o passu que Moshe ele foi a pessoa mais humilde que tem na terra. Então o que tem a ver? O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, a resposta é essa. Já está pachut no passu, tá? Para vocês saberem. A resposta é que é interessante que na Torá traz que Moshe e Aaron falaram na Shonará sobre Moshe. Foi na frente de Moshe isso. E Moshe não respondeu. A gente não encontra na Torá que Moshe respondeu alguma coisa. Encontra naturais. Encontra. Isso está claro. Então isso está claro. Então, a Torá está falando por que que Moshe não respondeu mesmo para eles. A Torá está querendo falar por que não, porque Moshe era a pessoa mais humilde da Terra. Essa que é a explicação do passo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Só porque ele era mais humilde, então ele não respondeu para Moshe e Aaron? Então, tem aqui duas explicações, Rabotai, que as duas são muito válidas e dá para tirar muita conclusão para a gente. A primeira explicação que tem, que falam, que é o seguinte. Tem pessoas que dói muito para elas quando falam sobre elas, Tachonará. Tem pessoas que ficam, alguém ofende elas ficam super chateadas. E quando elas ouvem que falam Tachonará sobre elas, super chateadas. E tem pessoas que não. Na verdade, que é difícil achar uma pessoa que não fica chateada, mas existe isso também. Como a gente sabe, né? Então, uma pessoa que ela é orgulhosa, eu sempre falo para os bahurim, uma coisa importante, existe midot as pessoas, né? Então, tem todo tipo de midot, tem preguiça, tem egoísmo, tem maldade, a pessoa está cheia de midot dentro dela. E a pessoa se conhece, mais ou menos. Há pessoas que são preguiçosas, por exemplo, elas sabem que elas são preguiçosas. Pessoas egoístas, elas sabem que elas são egoístas. E todas as midot dá para saber. A pessoa consegue saber se ela tem essa midá ruim, não tem. A única midá que a pessoa não consegue saber se ela tem ou não tem é orgulho e humildade. Vocês vão perguntar para as pessoas, você é orgulhoso? Não, eu não sou orgulhoso. Eu não sou orgulhoso. Ninguém fala, sou orgulhoso. Não, eu não sou orgulhoso. Ninguém, porque orgulho é uma coisa subjetiva. Dá para saber. Outras midot, a pessoa consegue saber, é ou não é. Orgulho. Não dá para saber. Como que dá para medir se a pessoa é orgulhosa ou não é orgulhosa? Fala os meus forxim, verdade. O único jeito de medir é, sabe como? Se falam sobre ela, ela chorará. Ela fica chateada. Se alguém ofende ela, ela fica toda brava e chateada. É sinal que ela tem orgulho dentro dela. Uma pessoa que é humilde, ela não vai ficar chateada que falam. Ela não está nem aí. Está nem aí. Pode falar sobre mim. Eu sei que não sou grande coisa. A pessoa que é humilde. Então ela deixa, ela não fica chateada. Então, o jeito, sabe, a pessoa tem que saber. Isso é um bom termômetro para vocês saberem. Se cada um de nós, a gente tem orgulho ou não temos orgulho dentro da gente? Tem que saber. Se falam de vocês, então você fica ofendido, chateado, e nunca mais olha para a cara dele, é sinal que você tem um pouco de orgulho dentro de você, sim. Mas se você não está nem aí, pode falar. Então, é sinal que você é uma pessoa humilde. A Torá está falando aqui para a gente que Moshe Rabbeinu, ele não estava nem aí que Moshe e Aaron falaram. Estava nem aí. Por isso ele não respondeu, não doeu para ele. Como é que a Torá fala isso para a gente? A Torá não falou isso abertamente, falou assim, Vaish Moshe Anav Maod Mikola Adam Neadamah. A Torá quer dizer, sabe que Moshe Rabbeinu não respondeu? Porque ele era uma pessoa humilde. E ele não estava nem aí, não doeu para ele que falaram. Pode falar, não doeu. Uma pessoa humilde não dói, não fica chateado. Isso que é um primeiro chato explicação aqui no Passu Rabotai. Um segundo, já quero que vocês saibam, muito importante, tá? Muito importante. Acontece muito, muito, que pessoas, uma ofende a outra na sinagoga, por exemplo, tá? Ou em lugares públicos. E a verdade é que quem ofendeu o outro, ele estava nervoso, ele tinha uma semana difícil, o dólar subiu, ou sei lá, outra coisa que aconteceu, e ele estava tão nervoso. E aí ele soltou tudo, todo o nervosismo dele em cima de uma outra pessoa. E aí ele ofendeu a outra pessoa na frente de todo mundo. Mas ele não quis fazer isso. Foi a parte dele que não tem controle, que estava nervoso. Então ele soltou isso. Se a pessoa que é ofendida, ou a pessoa que ela foi falada sobre ela chorará, por exemplo, se ela tenta entender o outro e fala, não... Deve ser que ele passou por tempos difíceis, deve ser que ele... Então, ele não vai ficar chateado. Não vai ficar chateado. O Rashi traz aqui a palavra anav. Anav quer dizer humilde, né? O Rashi fala humilde, anav quer dizer chafel, uma pessoa humilde, e savlan. Savlan quer dizer uma pessoa que aguenta, que aguenta. O que tem a ver humildade com a pessoa que aguenta? Tem a ver, uma pessoa que é humilde, ela não fica brava e ela fala, deve ser que tem algum motivo que ele falou isso para mim. Ela tenta entender mais o outro. Então, esses são os dois, a Torá tá, são duas explicações aqui na Torá. Por que que Moshe Rabbeinu, ele não respondeu para Aaron, o Miriam, não respondeu. Os dois, a Torá fala uma coisa só, olha, ele era uma pessoa muito humilde, a mais humilde da terra inteira. E daí? O que tem a ver? Então, ou que através disso, então, por isso ele não estava nem aí que falaram mal dele, não estava nem aí. Isso é uma coisa que dá para explicar aqui. Ou que não é isso, não tava, ele talvez sim ficava chateado, mas ele conseguia, ele falava, deve ser que o cara tenha alguma coisa. Tá. Miriam e Aaron estavam em tempos difíceis, então eles estavam, então por isso que eles falaram mal de mim. Ele não. Para a gente, a mensagem para a gente da Botagem é muito importante, para a gente temos que ter shalom entre nós, é muito importante a gente ter shalom entre nós. Eu acho que, eu falo sempre para o Hatan Vekalá, sempre quando eles vêm aqui em casa, a gente conversa antes do casamento, eu falo que o maior segredo é um tentar entender o outro. Né? Um tentar entender o outro. Então eu falo, por exemplo, né, para o Hatan Vekalá, vamos supor que o marido, ele chega em casa depois de um dia difícil de trabalho e ganha uma bronca do chefe, né? Chega em casa todo mal-humorado. E aí a esposa, esperando ele em casa, fala, ai, meu querido, como vai? E ele lá, todo para baixo, e fala, ah, não tem paciência, vai, desculpa, não tem paciência. E a esposa toda nervosa, toda, como assim não tem paciência? Estava o dia inteiro fora de casa, e agora você vem para casa e fala isso? Essa esposa, ela tem que entender, tem que tentar entender o marido, que hoje ele teve um dia difícil. Não adianta agora, nesse dia, cobrar carinho dela, porque não é hora. Agora não, tenta entender que agora não é hora. Ou ao contrário, a esposa às vezes acordou de mau humor por algum motivo, e aí o marido, e ela fala feio com o marido, mas ele fica todo furioso, como que ela falou comigo? Não, ela acordou de mau humor, você vai ver que amanhã ela vai acordar com o pé direito já, e vai ser tudo diferente. Se cada um tenta entender o outro, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil, tudo. Isso a Torá já aprende daqui, de novo, é uma história que a Torá traz. Moshe e Aaron falaram, Miriam e Aaron falaram sobre Moshe e Moshe Anaf. Pronto, é uma história. O que nós podemos tirar para a gente? Podemos tirar para a gente, que a gente tem que saber que se a gente tem a prova que se nós somos humildes, é quando falam para a gente alguma coisa, alguém fala Lashon Hará sobre a gente, ofendem a gente, A gente não responde, a gente não reage. É sinal que nós somos humildes. E se somos humildes, então ou a gente não fica chateado quando falam mal da gente, ou que a gente tenta entender o outro, a gente não fica... Não, deve ser que tem algum motivo que ele está assim nervoso. Isso que a Torá veio falar para a gente. É mais uma mensagem de Mussar que a gente tira daqui, dessa história aqui, dessa paraxá aqui. E tem várias... A paraxá está cheio de coisas de Mussar aqui, Rabotai, que a gente dá para tirar daqui, dessa paraxá, para a gente, para as nossas vidas. Eu acho que a coisa mais importante que tem nessa paraxá, que é uma shiur inteiro, acho que ano passado eu falei sobre isso, eu dei um shiur inteiro sobre isso, a gente vê na nossa paraxá, isso é uma é tão forte, tá? Tão forte. Os Yehudim, eles tinham no deserto tudo que eles queriam. Tudo que eles queriam, eles tinham o man, tudo e todo o gosto que eles queriam, eles tinham, se eles queriam um gosto de... Uma criança me perguntou se ela vai pensar no man, se ela pensasse em temaki. E temaki, eu falei temaki, sushi. Se qualquer coisa, ela pensava naquele gosto, tinha o gosto, as pessoas tinham tudo, não faltava nada, estavam assim numa boa, não tinha crise, era botar, não tinha dólar alto, dólar baixo, não tinha nada. E a Torá traz que eles não pararam de reclamar. Vayu am kamitonenim, explica o Ramban que eles estavam reclamando. E aqui todo mundo pergunta, mas como pode ser? Eles tinham tudo, eles tinham o que eles queriam, como pode ser que eles estavam reclamando? Como se explica isso? Tem várias respostas, né? É um shiur inteiro para falar sobre isso, mas eu falo para vocês, tá? Que a resposta simples, não é tão simples, mas para a gente, agora estou falando, nós estamos querendo tirar mussar para a gente, né? Uma pessoa que ela não é dentro dela feliz, você pode dar para ela tudo que você vai dar, ela não vai estar feliz. Uma pessoa que ela é dentro dela feliz, ela dentro dela ela é feliz, não precisa dar nada para ela, ela vai ser feliz. A felicidade da pessoa não depende de coisas externas, depende da pessoa dentro dela, se ela é uma pessoa feliz ou não é uma pessoa feliz. Depende disso, não depende de coisas externas. A Torá está contando que o povo era um povo infeliz. Era um povo que dentro dele eram pessoas que não estavam bem com elas mesmas. Não adianta. Então, você pode dar man, pode dar temaki, pode dar steak. O que, que você quer? Você pode dar? Ele não vai estar feliz. Porque ele não está feliz. É uma pessoa que não é feliz. Vocês sabem, essa semana foi o Yurtza do meu Rosh Hashivah, Rav Koppelman. Zichrono Livrecha. Era um rabino que ele era Rosh Hashivah na Suíça, Yeshivá de Luzern. Ele viveu até 106 anos, se não me engano. Era um rabino muito especial, um pedagogo também. Bom, eu posso contar a noite inteira sobre esses rabinos, né? Mas contar só, ele falava uma parábola, ele falava muito boa essa parábola. Então, ele falava assim, ele falava que tem meninos, que eles vão para uma yeshivá, e aí ficam meio ano, um ano na yeshivá, e falam, ah, não está bom a yeshivá não é boa. Aí eles vão para outra yeshivá. Vão para outra yeshivá, ficam meio ano, um ano, falam, ah, aqui também não está bom. Vão para uma terceira yeshivá. Tem assim, meninos que eles ficam andando na juventude deles, em, sei lá, 7, 8 yeshivôs, até eles casarem. Aí falava meu Rosh Hashivá, Mashal Ma Davar Dome, um exemplo para isso. Então, ele falava assim, um pássaro que não estava cheirando bem. O pássaro não cheirava bem. E aí ele ia numa árvore e chegava na árvore e falava, ai, está cheirando mal aqui. Aí ele saía dessa árvore e voava para outra árvore. Chegava na outra árvore e falava, ai, aqui também está cheirando mal. Aí ele ia para a terceira árvore e falava, ai, aqui também está cheirando mal. E aí falava, meu Xuxibá, esse pássaro não sabia que não é a árvore que está cheirando mal, é ele que está cheirando mal. Ele próprio está cheirando mal. Por isso, aonde que ele vai, cheira mal. Falava meu Shiva, a mesma coisa com esse menino. Ele não cheira bem, querendo dizer, ele é um menino infeliz. Então, aonde que ele vai, onde se vai colocar ele, ele não vai estar feliz. Então, ele acha que a Shiva não é boa, vai para outra Shiva, também não é boa. Se fosse um menino feliz, aonde se colocaria ele estaria feliz. Mas se é um menino que não é feliz, onde você coloca, ele não está feliz. A mesma coisa conosco também. Aprende isso daqui. É incrível essa história. O Yehudim no Midbar, a gente tem que lembrar disso para sempre. Tá? O Yehudim no Midbar tinham tudo o que eles queriam, não faltava nada para eles. Não faltava nada. E eles estavam reclamando o tempo todo. Isso quer dizer, isso a gente vê daqui, que não depende, a pessoa não depende se ela vai ter tudo o que ela quer, então ela não vai reclamar. Não. Isso tem que ver ao contrário. Uma pessoa que, para não reclamar, ela tem que ser uma pessoa que não reclama. Uma pessoa que está feliz. Está feliz com o que ela tem. Samer b'chelko, como fala Mishnah em Pirkei Avot. Essa pessoa não vai reclamar nunca. Uma pessoa que ela não é feliz dentro dela, não tá bem com ela, não está feliz, essa pessoa ela vai reclamar mesmo se você dá tudo. Uma lição muito forte. Moral da história é muito forte, Rabotai. E mais coisa aqui dessa paraxá, a gente tira, voltando para o começo da paraxá, isso quer dizer, Abotai, nós temos que estudar essas parxiot de Mamidbar, assim, para a gente tirar para nós, assim, moral de história, a lição, para a gente poder melhorar os nossos atos. Isso é mussar, tá? Eu quero falar para vocês que eu acho que mussar também, a pessoa que estuda mussar, ela começa a se conhecer também. Vocês sabem? E a gente não se conhece, a gente não se conhece. A gente, eu falei antes, que a gente é egoísta, a gente está ocupado com as nossas dia a dia, com o trabalho, acaba não se conhecendo, cada um se conhece, as midô dele, as falhas dele, os pontos fracos que ele tem. Como que a pessoa pode se conhecer? Com mussar. A pessoa que estuda mussar, então ela fala, mussar fala sobre fala sobre preguiça, fala sobre socado, sobre todas as midot ruins que a pessoa tem. A Mussar fala, a pessoa começa a estudar e começa a pensar, e como que eu estou nisso? Será que eu tenho? Não tenho? E começa a refletir, e ela começa a perceber e se conhecer cada vez mais. É importante, Mussar é importante, e esse Rebbe Yerucham, de Chronoli Vrachá, que o dia dele, o falecimento dele foi ontem, Shabbat, Yudchet Sivan, ele falava assim, que a pessoa tem que estudar todo dia duas vezes Mussar. Uma vez ela tem que estudar os livros básicos de Mussar, que é Mesilat Yesharim, Chovot HaLevavot, os livros muito, muito bons de Mussar. E a outra vez, a pessoa tem que saber a fraqueza dela. Por exemplo, uma pessoa que ela sabe que ela é orgulhosa. Ela sabe, ela se conhece, ela sabe que ela se acha o máximo. Então ela tem que pegar livros que falam sobre orgulho e tentar lutar contra isso, falar sobre isso com ela, para tentar mesmo melhorar essa parte do orgulho. Cada um, então tem que ter dois estudos de Mussar. Isso é o ideal. Mas é claro que não dá para cobrar no mundo de hoje tão ocupado. Em todo caso, Mussar é uma coisa muito importante. A pessoa que ela estuda Mussar, ela aprende, falou em Beruchama, a conectar as coisas da Torá com ela, a tirar da Torá as coisas para ela. Ela aprende a aprender através disso e ela, Beruchama, ela consegue melhorar muito. Espero que vocês entenderam. E é importante, tá? Refletir sobre o que nós falamos hoje. E seja Shavua Tov para todo mundo. Eu sou Mussob, Surotovot, esses Cholim, que nós falamos no começo do Shiur, são Cholim, são próximos a nós, que eles tenham Refuash Lema Bekarov, Mamash Bekarov, e que todos nós fiquemos com saúde, todo mundo, e que Nishmab Surotovot, muito bagunçado tudo, a gente não sabe o que o amanhã traz. Temos que continuar a nossa vida, fazer o que temos que fazer. Como sempre falo, né, Rabotai, nós temos que continuar a viver, temos que viver, não tem jeito. Com cuidado. Cuidar, essa máscara não adianta, não tem jeito, e aglomeração, e álcool gel, cuidar com... Mas temos que viver, cada um trabalho na sinagoga, quem pode já voltar para a sinagoga. Baruch Hashem, eu estava começando essa semana, que na sinagoga ninguém não pegou, Baruch Hashem, na sinagoga não pegaram. Isso é coisa, na sinagoga o pessoal está com máscara, o pessoal cuida. Né? Alguém falou para mim que os médicos falam que é mais perigoso em casa, assim, se dois amigos se encontram, é mais perigoso pegar. Na sinagoga é menos perigoso mesmo. Então temos que tentar voltar a todo mundo e Bezat Hashem, Shmarag, Besurot Tovot. Shavua Tov, para todo mundo. Um Evorach.